e o assunto é constipação. A princípio, já trazendo uma definição sobre o que, que é isso, nós vamos trazer aqui a fala, a entrevista com a doutora Ana Sara Portilho, diretora de comunicação da SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Doutora Ana, bom dia.
Bom dia, Jair. Tudo bem?
Tudo bem, doutora. Obrigado por nos atender, desejando já um bom ano, né? Para falar sobre esse assunto, a constipação nas férias, como evitar. Mas antes, iniciar já perguntando, para quem não sabe, não tem ideia do que é isso, o que, que é a constipação?
Bom, primeiro, bom dia, feliz ano novo, prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra falar com vocês sobre um assunto tão importante, tão prevalente na população. Então, Jair, o que é a constipação? Nada mais é que o intestino preso. Tem alguns critérios para a gente definir se é constipação ou se é algo de intestino preso transitório. No caso das férias, isso acontece com maior frequência. E alguns critérios que a gente utiliza para caracterizar isso como uma doença que deve ser investigada e acompanhada a longo prazo são a consistência das fezes, então se as fezes estão muito endurecidas, ou seja, não evacua todo dia, não vai no banheiro todo dia, mas toda vez que evacua tem fezes muito endurecidas. Ou o contrário, evacua uma, duas vezes na semana. É importante a gente lembrar que constipação, ela acontece com frequência, né? Porque praticamente tudo altera o nosso intestino, ou para mais, ou para menos. Então, mudança na temperatura do ambiente, qualquer tipo de viagem, mudança na alimentação, e isso acontece com frequência nos finais de semana, ou seja, muito frequente. Mudança na atividade física, qualquer tipo de medicação que você comece, que inicia a usar ou não. Então, praticamente tudo altera o nosso intestino, fazendo com que ele funcione menos ou mais. Por isso, a gente colocar a constipação numa caixinha de sintomas é muito complexo. Ou seja, a gente não fica muito apegado ao fato somente de evacuar menos vezes na semana. A gente tem que avaliar outros fatores.
Perfeito. Estima-se que entre 20% e 30% dos brasileiros sofram com a constipação, sendo maioria mulheres e idosos. É isso, doutora?
Isso mesmo. 20 a 30% sofram de constipação, mas na verdade, quando a gente traz esse número de 20 a 30%, já é uma complicação, uma constipação, desculpa, moderada a grave. Se a gente colocar em relação a transitoriamente o intestino preso, cerca de 80 a 90% das pessoas em algum momento da vida transitoriamente tiveram o intestino preso. Então é muito frequente e é muito importante a gente saber cuidar desses casos. E você me citou muito bem, mulheres e idosos. Isso acontece também por uma questão funcional, anatômica. As mulheres, elas têm na constituição o assoalho pélvico, que é a musculatura da região anal e baixa do intestino, mais enfraquecida. Assim como as pessoas mais idosas, independente se mulheres ou homens.
Doutora, qual é o ideal em termos de frequência para se fazer o número 2, o termo popular, para que todos entendam, né? Ou seja, É pelo menos ir uma vez por dia ao banheiro?
Não necessariamente. Se você, como eu expliquei em relação a quase tudo modifica o intestino, então a gente não precisa se apegar ao fato de frequência. Porque às vezes você não, né, às vezes a gente não está indo no banheiro fazer o número 2 todo dia, está indo uma vez, um dia sim, um dia não, duas vezes na semana, mas quando vai, as fezes estão macias, não tem dificuldade na eliminação das fezes, não tem dor, não tem fissura, não tem piora, piora do incômodo de ter intestino preso. Então, se você está evacuando fezes macias, normais, não tem problema não ser diário.
Perfeito. A mudança de hábito alimentar. Quais são os alimentos, doutora, que intensificam, né? Potencializam esse problema quando a pessoa já tem uma propensão?
Maravilha. Quais são os alimentos que propiciam essa condição, na verdade? São inúmeros alimentos, porque a gente tem uma alimentação um pouco mais rica em processados, em alimentos gordurosos, em carne vermelha. Isso tudo pode causar constipação. Lembrando que esses mesmos alimentos, Jair, podem causar também aumento do funcionamento do intestino. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Eu gosto sempre da gente se apegar mais aos alimentos que funcionam bem no intestino e não aos que não funcionam. Porque o ideal não é você ficar evitando de comer o que você já come, né? Isso é muito mais difícil de implementar numa rotina. Mais fácil de implementar numa rotina é acrescentar alimentos ricos em fibra, que são muito importantes para o funcionamento adequado do intestino e para evitar a constipação. Então, a gente tem que desapegar um pouco nos alimentos que podem causar intestino preso e focar nos alimentos que vão melhorar a saúde do intestino. A Associação Mundial de Saúde recomenda ingesta de pelo menos 25 gramas por dia de fibra. Me conta você, Jair, o que que você acha que você ingere que tem fibra no seu dia a dia?
É, eu acho que a gente, quando come fibra, e eu gosto muito de comer frutas e verduras, por exemplo, né? Eu sinto,
Perfeito.
você falou agora, é muito individual. É,
Isso.
eu sinto que o meu funcionamento, ele é muito baseado em comer frutas, mamão, maçã, né? Esses alimentos ajudam bastante e eu sinto que funciona bem, a máquina humana funciona bem em mim, né?
Maravilha. Jair, pegando esse gancho das frutas que você mencionou, só para a gente conseguir individualizar, né? A gente precisa de 25 gramas de fibra por dia. Mamão tem mais ou menos 2 a 3 gramas de fibra a cada 100 gramas. Ou seja, por mais que seja um alimento laxativo e é excelente, não cumpre com a necessidade diária de fibra. Mesmo se você acrescenta outras frutas, maçã, pera, ameixa, você vai ali ficar em torno de 5 a 10 gramas por dia de fibra se você consome 200 a 300 gramas de fruta por dia, que é mais ou menos 2 a 3 porções, que é o que a maioria faz. Na verdade, muitas das vezes a gente não consegue nem chegar nessas 2, 3 porções. Então, eu sempre indico suplementar fibra, tá, Jair? O que que é o suplemento de fibra? São alimentos que são ricos em fibras, tipo o psyllium. Não sei se você já ouviu falar, se você conhece, o psyllium é como se fosse uma aveia, tá? Ele é um pó que você acrescenta no alimento, pode ser na salada de frutas, pode ser na salada de verduras, pode ser no iogurte, no leite, como você preferir. E ele tem 80 gramas de fibra a cada 100. E é um alimento super fácil de ser adquirido em supermercados, em zona cerealista, nas farmácias. Então, tem diversas composições que tem o psyllium, que é um suplemento de fibra. É muito importante a gente acrescentar isso na dieta, porque só com a alimentação é difícil a gente chegar aos 25 gramas de fibra por dia recomendados.
Eu citei o mamão e você fez um complemento. O mamão, para mim, ele tem realmente esse efeito laxativo e traz uma sensação muito boa. E eu comprei outro dia um mix de farinhas, que foi anunciado por uma empresa que trabalha aqui no setor de gêneros. Na verdade, é uma empresa chamada Cia da Saúde, aqui em Uruçanga, nossa parceira aqui também, né?
Legal.
Um mix de farinhas que você coloca em qualquer alimento. Né? E no arroz, no macarrão, em qualquer alimento você coloca ali mix de farinhas que é bem fininho e ajuda bastante também, né?
Excelente opção. É muito bom a gente ter essas opções que suplementam a alimentação ao longo do dia. Isso não é nem um pouco um cuidado a mais, é um cuidado mínimo que a gente deve ser, que a gente deve ter. É importante estar alinhado com o nutricionista para não ultrapassar também a quantidade de fibras. O que acontece no mix de farinha é que às vezes tem até quantidade de fibras a mais do que o recomendado. Então, é muito importante passar com o nutricionista, Jair, para deixar isso bem alinhado.
Perfeito. A ouvinte pergunta que remédios, medicamentos podem também provocar a prisão de ventre?
Podem sim provocar prisão de ventre, principalmente medicações relacionadas à saúde mental. Remédios de depressão, de ansiedade, remédios relacionados ao estresse. Esses medicamentos, eles podem alterar o funcionamento do intestino e deixar o funcionamento do intestino mais lento. Tem algumas medicações também que são de uso mais corriqueiro, Jair, como Vonal, por exemplo, que é uma medicação para náuseas. Então, quase todos os medicamentos, eles podem alterar o funcionamento do intestino. Dipirona, Vonal, remédios de pressão, remédio de diabetes, a maioria deles causam intestino preso, mas podem evoluir também com diarreia. Então, é muito importante observar se o seu intestino, ele vai alterar e se modificar de acordo com o remédio que você está usando.
Uhum. Doutora, algumas pessoas têm muita dificuldade em usar um banheiro fora de casa, né? Em outra residência, uhum. No local de trabalho, em viagens e seguram também. Isso também traz algum problema posterior?
Existe sim um problema, porque como o intestino e a região anal, eu digo que eles têm vida própria, ou seja, se você está com vontade de ir no banheiro agora e não vai por qualquer motivo, seja por não estar em casa, seja por não conseguir tomar banho logo após evacuar, isso faz com que, ao chegar em casa, essa vontade tenha sumido, ou não. Mas acontece com frequência de você já não ter mais vontade de ir no banheiro depois que você chega em casa. Por isso que é muito importante ir no banheiro assim que tenha vontade. Porque essa vontade pode não vir novamente ao longo daquele dia. E isso pode fazer com que seu intestino fique mais preso. E o intestino preso, ele traz complicações. Não é isento de risco. Então, a gente pode evoluir com problemas na região anal, fissuras, hemorroidas, dor, sangramento. A constipação, ela pode levar à fraqueza da parede do intestino, fraquezas do assoalho pélvico. Então, é importante a gente estar atento e fazer a nossa parte, né? Porque tem alguns fatores que a gente não consegue manipular. Quais são os fatores? Natal, Ano Novo, Páscoa, viagens, momentos que a gente vai sair um pouco da rotina de alimentação, vai tomar menos líquido. Outros fatores a gente já consegue manejar melhor. Então, esses que a gente consegue manejar, que são evacuar, mesmo não estando fora de casa, a gente precisa estar atento a não deixar isso passar, já que são vários fatores que podem contribuir para o intestino preso.
Perfeito. Doutora, ao que é que se refere o ciclo circadiano?
Ciclo circadiano é o sono vigília. Isso significa a hora que você acorda e a hora que você dorme. O ciclo circadiano, se ele está instável, se ele está irregular, o que é irregular? Você está dormindo menos horas do que o recomendado, você está acordando mais cedo ou mais tarde do que você normalmente costuma fazer e do que é recomendado. Isso tudo pode alterar o sistema eixo cérebro-intestino, assim como dormir mal ou dormir mais do que o recomendado podem causar dor de cabeça, sonolência, alterações de humor. Isso também pode provocar alterações no intestino. Então, ter uma qualidade de sono, uma boa noite de sono, influencia muito no funcionamento do intestino.
Perfeito. Muitas horas de viagem, aeroportos, trens, a troca do fuso horário, por exemplo, e aqui na região, muita gente vai entender o que eu estou dizendo. Muitas pessoas daqui trabalham na Alemanha, então horas de avião, né? E isso também acaba descontrolando esse ciclo, não é, doutora?
Exatamente. Não só o intestino, como várias outras funções do organismo. O que a gente pode fazer, Jair, para combater isso? Caminhar durante a viagem, tá? Então, é importante não fazer uso de medicações durante a viagem, porque isso pode alterar ainda mais o ciclo sono-vigília, que é a relação entre você ficar acordado e você ficar dormindo, e caminhar durante a viagem, porque o fato de ficar longas horas no avião, seja no metrô, enfim, isso faz com que o intestino funcione cada vez menos, porque a caminhada, as atividades físicas, elas aumentam a motilidade do intestino, o peristaltismo, a funcionalidade, a força com que o intestino elimina as fezes e empurra as fezes para baixo. Então, é importante em longas viagens tomar muito líquido, mais do que você tomaria no dia a dia, tá? De 40 a 50 ml de água por quilo por dia e caminhar bastante. Então, a cada 20 minutos, 30 minutos, levante e dá uma volta no corredor. Porque é difícil também caminhar bastante, né? Mas uma voltinha a gente tem que se programar para dar.
Doutora, o grupo de idosos e mulheres relacionados a mais incidência se dá também pelas oscilações hormonais e pelo período de menopausa?
Sim, praticamente tudo altera o intestino. E nesse quesito de alterações hormonais, também relacionado à gestação. Então, mulheres grávidas têm um aumento de progesterona, que é um hormônio que lentifica o intestino e faz com que isso possa causar intestino preso e constipação. A progesterona, o estrogênio, a testosterona são hormônios que podem modificar o intestino. Esses hormônios, eles oscilam ao longo da vida, tá? Tanto em relação à menopausa, quanto relacionado à gravidez e à própria menstruação. Muitas mulheres têm alteração do intestino apenas no período menstrual. Isso é muito importante e muito relevante. E é importante também identificar esses fatores e esses momentos para a gente conseguir otimizar mais ainda a alimentação, a ingesta de líquido e a atividade física.
Feliz daqueles que podem levar a vida baseado no reloginho, né? Algumas pessoas acordam sempre no mesmo horário, comem a mesma quantidade, vão ao banheiro no mesmo horário sempre, né? Mas
Exato.
nem todos podem ser assim, não
Eu acho que isso é a definição de qualidade de vida e felicidade.
é? O sedentarismo, né? A falta de exercícios físicos, uma pequena caminhada, uma corridinha. Isso tudo também faz muita diferença, não só nesse caso, mas para a saúde de uma forma geral, né?
Perfeito, Jair, você pegou um ponto muito importante. O intestino, ele basicamente te sinaliza que algo não está bem. Então, raramente é só o intestino que não está indo bem. Por quê? Porque ele funciona muito relacionado aos hábitos de vida. E se você não dorme bem, se você está em uma época de oscilação menstrual ou de hormonal, se você está num período de troca de medicação, acrescentar ou retirar algum remédio, se você está num período onde sua alimentação não está adequada, você não está fazendo atividade física, o intestino sofre bastante, mas também outras áreas do corpo, outras áreas podem oscilar. Então, é muito importante manter esse equilíbrio em todas as áreas. Se algo não está indo bem com o intestino, tem que ficar de olho para identificar qual hábito que também pode levar a outras alterações no corpo.
Perfeito. Para quem ligou o seu rádio agora, nós estamos conversando com a doutora Ana Sara Portilho, diretora de comunicação da SBCP, que é a Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Essa época do ano, doutora, Natal, virada de ano, férias, praia, comidas diferentes, é uma época em que as pessoas sentem mais essas alterações?
Sim, é uma época que as pessoas sentem mais essas alterações. E como eu disse, assim, eu costumo sempre dizer que a gente tem que ficar um pouco menos apegado nessas oscilações, porque elas acontecem com todo mundo, todos os anos, e se apegar mais no que a gente pode acrescentar. Então, não deixem de fazer nada com as suas famílias, não deixem de fazer nada nas férias, não deixem de aproveitar, de se divertir. Mas levem com vocês sempre um suplemento de fibra, uma garrafinha de água, e tenham em mente que é necessário dormir adequadamente e fazer uma atividade física nesse período para a gente não piorar e acabar tendo que correr muito atrás lá para frente.
Lendo um pouquinho sobre o assunto, doutora, a gente percebe que há outras condições de saúde que podem também afetar a função intestinal, que é o diabetes, o hipotireoidismo e também a depressão, que são condições do ser humano em que ele vê isso mais acentuado também depois de uma certa idade. Por isso também se encaixa no grupo que foi anunciado, né?
Sim. Não só essas condições, essas são as mais prevalentes, mas todas as condições, Jair, médicas, podem levar a um funcionamento inadequado do intestino, seja para mais ou para menos. Inclusive, no caso de diabetes, por exemplo, medicações para diabetes podem deixar o intestino funcionando mais do que é o necessário. Então, não necessariamente diabetes vai causar intestino preso. Pode levar a fezes pastosas e várias vezes ao dia, o que também causa incômodo.
Doutora, quem ingere muito bebida alcoólica sem se hidratar, também tem interferência na questão do comportamento intestinal, não é?
Exato, isso é um ótimo exemplo para pegar um link do que eu disse sobre o intestino poder funcionar mais. Então, não necessariamente o intestino funcionar com fezes pastosas várias vezes ao dia é o adequado e é o recomendado. Isso pode acontecer com a ingesta de bebida alcoólica. Alguns pacientes sentem um aumento da frequência das evacuações. Pode acontecer de intestino preso, que é o mais frequente, principalmente pela desidratação que as bebidas alcoólicas elas levam. Então, o paciente que ele ingere bebida alcoólica, ele pode erroneamente associar a uma ingesta hídrica, né, a uma ingesta de líquidos, como se já tivesse adequadamente se hidratando. Mas isso é o contrário. Na verdade, o paciente que ingere líquido sem beber água, ele fica mais desidratado do que o paciente que não está tomando nenhum tipo de líquido.
Doutora Ana, até para combater um pouquinho a automedicação, há casos em que a pessoa recorre à compra de laxantes sem a recomendação médica?
Sim, isso é muito frequente. É importante a gente ficar atento para isso acontecer o menos possível. Claro que a maioria das pessoas já passou em algum médico gastro ou médico da família que prescreveu um laxante para ser usado ocasional. Nesses casos, pode fazer uso até retornar em consulta, mas é importante ter feito pelo menos uma avaliação para identificar qual o recomendado para usar ocasionalmente.
Tá certo. Doutora, qual é o momento em que a pessoa deve procurar o médico, em que estágio, né? Ela deve já concluir que, pô, precisa de um médico, tem que buscar um profissional.
Qual estágio?
Quando a pessoa percebe que ela está já há vários dias sem ir ao banheiro, já está preocupada, já não está se sentindo bem, seria o momento de procurar o médico?
Perfeito, sim. Praticamente qualquer sinal é indicado para você procurar o médico. Se você tem qualquer tipo de dúvida ou sinal de alarme, dor abdominal associada ao intestino preso, sangramento, intestino que não tem nem eliminação de pum, de flatos, tá? Isso é muito importante, é um sinal de alerta também. Então, se existem sinais de alertas associados, ou se isso persiste, se isso está te causando incômodo, se as fezes estão sempre endurecidas, sempre de difícil eliminação, é importante procurar um médico para uma avaliação.
Perfeito. Doutora Ana Sara Portilho, diretora de comunicação da SBCP, Sociedade Brasileira de Coloproctologia, trazendo orientações importantes sobre prisão de ventre, né, e alterações nas funções intestinais. Doutora, muito obrigado, excelente quarta-feira, um ótimo ano.
Muito obrigada, Jair, excelente ano para vocês.